Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então a esta audição. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Luciano Gonçalves, que hoje repete aqui a presença na Assembleia da República e por bons motivos, que é para ajudarmos a melhorar aquilo que é o ordenamento jurídico desportivo português, e por isso agradecer, pedir já, desde já desculpa por ter sido duas audições em momentos diferentes, mas agradecer a disponibilidade manifestada desde logo para estar presente nessas audições. Essas audições surgem no âmbito da apreciação e na especialidade do projeto de lei 507/12/13 em defesa da transparência e da integridade das competições desportivas. Estão representados neste momento, estamos no grupo de trabalho relacionado só com o desporto, o Sr. Deputado António Cardoso do Partido Socialista e os Srs. Deputados Álvaro Batista e Joel Sá do PSD. Entretanto, a Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP e o Sr. Deputado João Almeida do CDS-PP também vão fazer parte desta audição, mas estão também com outras comissões e temos que gerir aqui esta agenda. A grelha desta tarde é diferente de hoje de manhã. Vamos dar 10 minutos para o Presidente da APAF poder fazer uma intervenção inicial, não sei se é isso que tinha preparado ou não, mas pode ser, e depois sim passaremos aos grupos parlamentares, 3 minutos cada um, para colocar as questões que acharem pertinentes, e depois no final mais 10 minutos para a resposta às questões dos senhores deputados. Entanto, também chegou o Sr. Deputado Emílio Guerreiro do PSD, e portanto passava então agora a palavra ao Presidente da APAF para a intervenção inicial.
Antes de mais, agradecer uma vez mais o convite também para aqui estar presente e, como disse muito bem, é por uma boa causa e teremos sempre disponíveis e será sempre um prazer para a APAF estar presente sempre que achem oportuno para podermos contribuir de alguma forma para aquilo que é um interesse comum, que é um desporto melhor, um desporto mais transparente e um desporto mais justo. Portanto, começava mesmo por aí, não irei necessitar dos 10 minutos seguramente iniciais, pois os únicos reparos que vou fazer é parabenizar pelo documento que aqui está, tudo o que tem a ver com a transparência, tudo o que tem a ver com a transparência no desporto e concretamente no futebol, estaremos sempre de acordo. Pois acho que é muito importante e tem sido uma das coisas que nos últimos anos têm alterado também muito, como aquilo que falámos de manhã, que as coisas ao longo dos anos ultimamente têm alterado e também a este nível têm alterado muito com a vinda das apostas desportivas, veio aqui criar também alguns problemas ao desporto. Concretamente aquilo que, e passava à parte da arbitragem, no qual também aqui está dois pontos sobre esse assunto, sobre a questão dos relatórios serem tornados públicos, faz todo o sentido. Portanto, também é interesse da Federação, também é interesse dos árbitros, também é interesse de toda a estrutura que existe essa transparência e essa abertura. Portanto, não poderíamos estar mais de acordo que isso seja possível. É deixar só aqui uma pequena ressalva, que por vezes ou pode ainda não estar muito bem entendido esta parte. Os relatórios dos observadores é uma coisa que ainda não é possível se tornar-se público, não por alguma imposição interna nossa a nível de federação, mas tem a ver com a FIFA. Portanto, deixar esta nota, que fica um bocadinho às vezes a ideia que passa a ser tudo público. Não, os relatórios dos observadores continuam a não ser público, não por iniciativa ou porque a federação ou os árbitros não querem, não tem nada a ver com isso, tem mesmo só a ver com o protocolo da FIFA. Portanto, tudo o resto também deixava, não é a nossa área, nem nos compete a nós arbitragem, mas deixar também aqui uma ressalva. Nós falamos no documento, falamos muito aqui nos elementos que constituem a SAD. Portanto, há muitos clubes que não têm SADs constituídas e que não deixam de ter um problema, o futebol não profissional também é um problema que devemos ter alguma atenção em relação a esse assunto e não nos focarmos só com a questão das SADs. Já temos alguns clubes que não são SADs. Do resto, acho que está um documento muito bem elaborado, certamente com os testemunhos que irão ouvir de outras pessoas que estejam focadas noutros pontos e não muito mais que nós, sem ser em relação à arbitragem, irão dar um contributo certamente positivo e naquilo que eu poderei também esclarecer e ajudar, estarei disponível para responder e ouvir.
Muito obrigado. Passamos então aos grupos parlamentares. Entretanto, também chegou a Sra. Deputada Diana Ferreira do PCP, que o cumprimento, e passava então a palavra ao PSD ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados presentes. Um cumprimento especial para o Sr. Luciano Gonçalves, Presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, a quem também endereço os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O PSD, com esta proposta, com este projeto de lei, está preocupado com a imagem das competições esportivas, com a transparência e com a sua integridade. Este projeto de lei pretende ser apenas, digamos, o pontapé de saída para uma revisão da legislação sobre esta matéria, que é uma matéria que, de nossa perspectiva, é importante e que, para ser bem construída, necessita de todos os contributos, quer dos agentes desportivos, de todos os agentes desportivos, das suas organizações e, obviamente, que também dos restantes partidos, se eles assim o entenderem. Há realidades efetivamente novas na atividade desportiva e as apostas desportivas são, neste momento, um fenómeno novo, um fenómeno relevante, um fenómeno que merece a atenção de todos. E também, no nosso projeto de lei, tentamos refletir essas mesmas preocupações. A primeira questão que eu queria colocar à APAF, ao Sr. Presidente, é a seguinte. No que diz respeito às apostas desportivas concretamente, poderão existir algumas preocupações concretas, alguma coisa de concreto, alguma iniciativa que possa ser tomada do ponto de vista legislativo para conseguir proteger o fenómeno desportivo das influências que as mesmas, portanto, podem exercer sobre esse mesmo fenómeno desportivo, ou não haverá? Essa reflexão já está feita, já foi feita por parte dos árbitros ou não, e se porventura tiver sido feita, se nos podem dar alguma ajuda nesse campo. Depois, o nosso projeto de lei propugna a publicação dos livros. Dos árbitros, já a APAF já se manifestou, portanto, a favor desta nossa proposta. Relativamente aos relatórios dos observadores, há normas que proíbem a sua divulgação por enquanto, mas também queria colocar-lhe outra questão muito concreta. Poderá haver outros documentos naquilo que é a realidade do fenómeno desportivo que possam ser objeto de divulgação no sentido de tornar o fenómeno desportivo mais claro, mais transparente, ou já não há mais nada que possa ser, na vertente, obviamente, da Associação Portuguesa de Árbitros, já não há mais nada que neste momento se possa fazer para permitir precisamente essa transparência do fenómeno desportivo, que neste momento penso que é uma exigência de todas as pessoas que estão ligadas ao mesmo. Depois, o Sr. Presidente disse-nos que também deverá haver uma preocupação relativamente à transparência do desporto não profissional. Pronto, não só portanto, normas e preocupações relativamente à SAD, a questão que eu lhe queria colocar é esta, em concreto. Que tipo de preocupações é que nós devemos ter, é que o legislador deve ter, relativamente ao futebol não profissional, às associações? Como é que poderemos tornar mais transparentes aquilo que se passa dentro dos clubes, dentro das associações ligadas ao desporto, porque achamos que hoje em dia é algo de essencial conseguir o máximo de transparência para toda a atividade desportiva. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao Partido Socialista, deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo, naturalmente, também em nome do Partido Socialista, por saudar a presença do Sr. Presidente da APAF, o Sr. Luciano Gonçalves, qual renovo cumprimentos e agradeço mais uma vez a presença, dado que hoje nos encontramos pela segunda vez. Também coloco questões muito, muito breves, muito simples, mas começo por saudar a receptividade que a APAF deu a esta alteração legislativa no Conselho de Arbitragem. Naturalmente que estas questões que são aqui abordadas são todas no domínio do futebol, obviamente, porque tratamos aqui de arbitragem de futebol, e dentro desse espectro desportivo, eu gostava de ver a questão de que já foi levantada hoje e que, de novo, penso que podemos pôr em debate, que é a formação dos árbitros. Se poderá, nesta iniciativa legislativa, quando falamos de apoios a campanhas de sensibilização para mais e melhor desporto, para entrar na parte da educação, de sensibilização, se poderia aqui haver também um reforço através da formação dos árbitros, melhorando os seus conhecimentos, melhorando as suas experiências, se isso podia ser considerado. Uma questão que um bocadinho à margem, pois nós estamos cá, portanto, na defesa da transparência e da integridade das competições desportivas. Aliás, recentemente o Parlamento teve aqui uma decisão legislativa que alterou, criou um novo regime de responsabilidade penal pela manipulação e corrupção das competições desportivas e que tornou claro e reforçou os valores da ética, da lealdade e da verdade desportiva, e daí se a profissionalização dos árbitros, que, tanto quanto eu sei, não é plena, é facultativa da parte dos seus árbitros, se essa situação poderá ser melhorada, tornando-a mais exigente e, portanto, responsabilizando mais os árbitros ao os tornar profissionais. Portanto, são estas duas questões que gostava de pôr, que têm a ver com a formação e com a profissionalização, e, de novo, saudando a receptividade que vocês tiveram perante esta alteração legislativa que vem dar mais transparência para o que o desporto bem precisa. Obrigado.
Muito obrigado. E agora passava à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de agradecer novamente a disponibilidade da Associação Portuguesa de Árbitros do Futebol de estar presente numa audição. Já tivemos possibilidade de nos encontrar esta manhã com outros temas, mas que de facto tem havido a disponibilidade de se poder falar de uma matéria que merece naturalmente a preocupação de todos os grupos parlamentares, que tem a ver com as questões de transparência no desporto, designadamente também de o combate a ações que possam ser de corrupção ou que ponham em causa também os próprios valores desportivos, de integridade e de ética desportiva. Sobre o projeto de lei especificamente que estamos aqui a analisar, porque é também sobre esta matéria que estamos a fazer esta audiência, o Grupo Parlamentar do PCP, quando da intervenção sobre este assunto, colocou aqui dois pontos sobre os quais, um ponto sobre os quais tinha alguma reserva e que diz diretamente respeito, e embora não envolva os árbitros, pode ser que tenha uma reflexão sobre esta questão, que diz que tem a ver com o facto de ser condição para a atribuição dos apoios a qualquer entidade desportiva à aprovação e execução dos programas informativos e educativos relativos à defesa da integridade das competições, e nós colocamos esta reserva porque há realidades desportivas diferentes. Há federações, há clubes e há entidades desportivas com realidades desportivas diferentes. E fazer depender a existência de qualquer apoio estatal à condição destes programas existirem, parece-nos a nós poder significar até um condicionamento da ação de um conjunto de entidades ligadas ao desporto, de associações, de coletividades, porque depois também estamos a falar destas realidades mais pequenas, bem como entendemos que se calhar até pode desvirtuar a própria necessidade de se construir um plano de intervenção sobre esta matéria. Então agora as entidades só vão construir o plano porque se não o construírem não têm os apoios. Ou seja, podemos até entender que pode desvirtuar a própria necessidade de facto, todas as associações e as entidades se comprometerem a participar ativamente em programas educativos desta natureza. Uma outra questão que colocamos é quando a intervenção sobre este assunto teve exatamente a ver com os relatórios dos árbitros e da sua publicitação. E aqui, no facto, estamos a falar quase exclusivamente, efetivamente, do futebol profissional. E o que nós entendíamos era que prever isto em lei poderia até ser uma intromissão na própria autonomia da Federação, mas, de acordo com a informação que nós consultamos na altura, a Federação Portuguesa de Futebol já tinha anunciado esta mesma intenção. Nós tivemos a oportunidade de ouvir a intervenção inicial sobre esta matéria. O esclarecimento que eu colocava era se isto efetivamente não se concretiza por condicionantes da FIFA. Penso que foi isso que disse inicialmente, mas pedia, por favor, que esclarecesse, porque posso ter percebido mal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora dava de novo a palavra ao Presidente da APAF para poder responder às questões que foram colocadas.
Ok. Começava então por, se me permitem, os caros colegas, começava então pelo fim, para que eu possa clarificar esta questão do que falei em relação à não autorização por parte da FIFA. Não tem a ver com a divulgação do relatório dos árbitros. Tem a ver é com a divulgação dos relatórios dos observadores, portanto. São matérias diferentes. Portanto, existem dois relatórios, existe o relatório de jogo e existe o relatório de observador, mas na opinião pública está muito ainda a ideia... E muito confundido nesse sentido, que é a divulgação toda, e não é a divulgação daquilo que o árbitro efetivamente descreve sobre aquilo que se passou no jogo, e não sobre aquilo que escreve. Portanto, tinha a ver com este contexto. Começava então por aquilo que nos colocaram os colegas do PSD, sobre se nós tínhamos feito já uma reflexão ou não sobre... O que é que efetivamente se pode fazer para ajudar também que a parte da arbitragem a nível de transparência, e o que é que nos podem ajudar mais a esse nível, a nível legal? Nós temos já existe no regulamento desportivo, portanto já existe no regulamento desportivo a proibição de qualquer agente da arbitragem poder estar ou participar em apostas desportivas ou algo dentro desse género. Mas tudo aquilo que seja feito, eu não sou muito, e também para que fique um bocadinho claro, eu não sou muito defensor da teoria de é do âmbito desportivo e não é do âmbito social. Eu acho que se nós tivermos um desporto bom, também é e saudável, temos todos a ganhar com isso. Portanto, se a parte política e civil puder dar um contributo à parte desportiva, nada sobrepõe, nada tira o espaço uns aos outros. Portanto, se também a nível de lei se existir essa salvaguarda para que seja completamente dissuador de qualquer agente do futebol ou da arbitragem se deve incluir para que de forma nenhuma possam ser condenados e termos matéria civil para condenar, completamente de acordo com isso. Sobre o que é que se pode fazer mais em relação a documentos que a arbitragem possa divulgar mais para tornar a arbitragem mais transparente, eu acho que está a ser, este é um grande passo. Portanto, este passo dos relatórios dos árbitros é um grande passo. Como também referem aqui no documento, desde que também seja público a forma como, e que seja de conhecimento público, como é que os árbitros, como é que é efetuada a classificação dos árbitros, portanto, naturalmente, isso é... Tendo esses dois pontos explicados, está tudo explicado em relação a como é que funciona a arbitragem. Portanto, desde que seja de conhecimento público e que toda a gente possa ter acesso às normas de classificação dos árbitros, às classificações nos finais das épocas, portanto, tudo isso é o que faz parte do dia-a-dia da arbitragem. Portanto, estaremos completamente de acordo que tudo isso seja público. Em relação à questão de qual a nossa preocupação com o Campeonato Nacional de Séniores, efetivamente existe uma preocupação com o Campeonato Nacional de Séniores e com outros campeonatos, onde cada vez tem sido mais comum aparecer investidores estrangeiros em clubes que não estão nos campeonatos profissionais. Portanto, é comum e está a ser comum, muito comum, nós no Campeonato Nacional de Séniores termos vários clubes que nós temos que... Temos que entender que do Campeonato Nacional de Séniores é um passo para um campeonato profissional e onde se consegue ter montra de jogadores, onde se consegue ter acesso a tudo, a todas as outras coisas. E existem muitos clubes do Campeonato Nacional de Séniores em que já onde está a ser onde estão a ser são detentores dos clubes, portanto, financiamento estrangeiro. Portanto, acho que é essa a nossa preocupação e onde deve também existir um pouco a preocupação para que seja tudo transparente. Portanto, o que é transparente lá em cima nos campeonatos profissionais também o seja, sempre que esteja a envolver, também seja cá em baixo. Sobre o que o Sr. Deputado do PS falou sobre a formação dos árbitros, é óbvio que tudo o que seja para dar um maior apoio aos árbitros, tudo o que seja, que, e é como nós começámos já aqui a falar há pouco, isto tem mudado tanto que nós próprios também nos temos que nos adequar à formação que se dá a um árbitro hoje em dia. Já temos que falar de outras coisas que não se falavam há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, ou quando eu próprio tirei o curso. Portanto, existe uma série de coisas que efetivamente se tem que, e que os árbitros já estão a ser formatados, desde as redes sociais, concretamente agora a questão das apostas e de todas estas promiscuidades que às vezes podem existir. Portanto, é um foco grande que a formação e que a federação e as associações distritais têm tido nesse sentido. Estava-se a referir em relação à questão de apoio apoio acrescido para a formação dos árbitros a nível financeiro, seria muito bem visto que os jogos da Santa Casa também disponibilizassem uma verba para a formação e para a ajuda da formação que existe com os árbitros, principalmente dos árbitros jovens. Portanto, estamos a falar da formação, onde cada vez mais, e infelizmente, não conseguimos dar aquilo que pretendíamos com um grande esforço que não existe naturalmente, porque estão condicionadas a formação dos jovens árbitros, é dada através das associações e muitas das vezes através dos núcleos que vivem com a Carolice, como vivem muitas das coletividades que nós temos por esse país fora, noutro âmbito. A profissionalização, sobre a questão da profissionalização, se melhora, claro, claramente que melhora. Não tenho dúvida nenhuma que a profissionalização será um passo importante. Nós atualmente não temos uma verdadeira profissionalização. Eu sou um pouco crítico em relação à profissionalização que nós temos em Portugal, porque somos semi-profissionais, não somos profissionais. Uma equipa profissional é uma equipa que pode a tempo inteiro dedicar-se à função que exerce. Portanto, nós temos um árbitro profissional que vai arbitrar um jogo ao domingo. Esse árbitro é profissional, mas vai com dois assistentes, cada vez tem um peso maior num jogo de futebol, e os assistentes não são profissionais. Portanto, nós estamos a falar numa arbitragem profissional. Claramente a Federação está a trilhar o seu caminho nesse sentido, juntamente com a Liga, para que pouco a pouco se consiga ter uma arbitragem mais profissional, mas efetivamente não temos uma arbitragem profissional, do qual também acredito que quando conseguirmos em grande percentagem será claramente melhor. Não sei se respondi mais ou menos a todas as questões. Estarei disponível se me ficou alguma.
Muito bem, creio que sim. Não sei se, criando aqui uma exceção, pronto. Creio que sim. E agora, qualquer sugestão ou qualquer solicitação que os deputados nos diversos grupos parlamentares queiram fazer também depois chegar à APAF, ou se a APAF tiver algum contributo que queira dar, algum contributo escrito que queira fazer chegar à Comissão.
Era isso, se me permitiam, até por uma questão de nós também, de uma forma mais ampla, gostaríamos de depois fazer chegar também alguns contributos, dizendo, e volto a frisar, que muito satisfeito pelo documento que está, podendo, se ele puder ser melhorado, temos todos a ganhar com isso e a valorizá-lo um pouco mais.
Ok, e nós agradecemos e fazemos votos de que voltem mais vezes a esta sede para também dar o vosso contributo para que o nosso ordenamento jurídico desportivo possa ser melhorado, que é esse o nosso objetivo. Muito obrigado.
Obrigado.